continue com Escala Brasileira.
Claudivan Santiago é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Claudivan, é importante a gente falar aqui que teve uma época que você tocava violão e as pessoas, quando chamavam você de violeiro, você não gostava.
É, isso é quando eu morava no Tocantins, né? Quando eu comecei a tocar violão, e realmente existia essa coisa, porque geralmente as pessoas não, assim, quem é leigo de música, geralmente não sabe o que é um violão e uma viola, não sabe a diferença da viola. Pessoas chegam, às vezes estão tocando a viola, o que é esse instrumento? É um violão? Aí me perguntam, o que é o violão? O que é a viola? Qual que é a diferença de um e outro? E eu, e a pessoa costuma chamar naquela região lá, quando vê alguém tocando violão, aí o cara, é violeiro, ó, tem um violeiro bom aí. Quando você chega lá, não é violeiro, é um cara violonista tocando violão. E eu tinha raiva, rapaz, isso me deixava tão assim, porque eu sentia que aquele termo violeiro era algo pejorativo.
Pejorativo.
Eu sentia que como se fosse...
Para diminuir a capacidade da pessoa. É.
Mas hoje em dia, a Deus, hoje em dia, Ave Maria, eu faço questão de me chamarem de violeiro. Quando me chamam, eu digo, eu sou violeiro mesmo. Estudo, me preparo para ser um violeiro.
Bacana. Nesse período em que você começou a conhecer a viola?
A viola aconteceu assim, eu em 2000, depois de tocar com duplas sertanejas, de tocar com banda de pagode no Tocantins, depois banda de axé e depois participar de festivais com MPB, essas coisas, eu resolvi cantar sozinho. Em 2001 resolvi começar a cantar sozinho lá em Araguaína, no Tocantins, e aí comecei a cantar e fui cantando. Só que assim, eu nessa época comecei a fazer umas aulas de canto com uma professora do SESI, e ela foi e disse assim, Claudivan, olha, tenta adequar o seu repertório ao seu timbre de voz. Então procura cantores que você se identifica com a voz. Não adianta você sair por aí querendo cantar uma música do Bruno Marrone, Zezé de Camargo, lá nas alturas, que você não vai conseguir, a não ser que você faça uma mudança.
É uma boa dica, porque tem gente que escolhe repertório errado nesse sentido.
A Sabia diz uma das coisas mais importantes do músico, chama-se escolha de repertório. Então assim... eu passei a procurar, e aí eu encontrei quem nesse universo? Encontrei Renato Teixeira.
Opa, vai sair um trechinho aqui?
Ó, Renato Teixeira, ó. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento, sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ao giló, nessa vida comprida a só. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Aí então eu comecei a encontrar, eu digo, bom, gostei, me senti bem na questão da região vocal, nessa extensão vocal. E aí veio o Almissáter, aí veio o Rolando Boldrin, aí eu comecei a pegar coisas, inclusive, que eram diferentes e comecei a enxertar no meu repertório, cantando da minha forma.
E teve o Renato Andrade, que foi fundamental.
O Renato Andrade foi assim, vamos dizer assim, foi o cara que me deu o start para viola. E até uma coincidência muito grande, eu cheguei em Brasília em janeiro de 2003, por questões de trabalho, um convite que eu tive de trabalho, e eu morava só no Sudoeste, de repente... Um dia eu estava em casa à noite assistindo televisão, estava assistindo a TV Senado, que sempre tem programas de música, tem violinistas bons, clássicos e tal. E eu assistindo um programa do jornalista Beto Almeida, de repente eu me deparo com aquela figura lá tocando, Renato Andrade. Aí eu me encantei pela viola, falei, rapaz, olha, eu vou ver se eu consigo aprender isso. E eu te confesso, eu nunca na minha vida, você me diz, eu imaginei me tornar um violeiro. Nunca foi algo assim, eu não tento isso, não. Eu sempre tive
tava longe das tuas pretensões.
Não, verdade, né? Eu sempre tive vontade de ser pianista, por incrível que pareça. Hoje eu sei algumas coisas, assim, toco básico de piano, nada de... Nunca estudei piano, mas a minha vontade era ser pianista.
Que interessante,
engraçado, né? Vou fazer um trechinho do Renato. Uma coisa... Renato, é isso aqui, ó. Isso é Renato Andrade. Aí. técnica pura, é muito difícil tocar Renato Andrade.
Muito difícil, né?
Muito difícil.
E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Vamos chamar outra música do disco? O que vai ser?
A gente pode ouvir essa aqui que você disse que gostou, que lembra Helena Meirelles? A Matinha. Realmente essa música foi feita inspirada no trabalho da grande dama da viola, que é Helena Meirelles.
Esse é o Escala Brasileira, Claudivan Santiago é o convidado de hoje. Claudivan, a gente ouviu uma música que tem aí uma sonoridade, uma pegada meio Helena Meirelles, né? A Matinha.
A Matinha.
E a gente estava falando aqui, enquanto ouvia a música, sobre os outros músicos que você tem respeito e tem como referência, né? E certamente hoje em dia o Roberto Corrêa também tem um papel importante.
Nossa, o Roberto tem uma história engraçada, porque quando eu comprei uma viola em 2005 aqui em Brasília e resolvi aprender viola, fui pesquisar os nomes e assim, a maior referência que apareceu nas pesquisas que eu fiz pela internet foi Roberto Corrêa. Aí eu tenho comigo, Alcebiades, aquela história, eu acho que a gente sempre tem que se espelhar nos melhores. Eu acho que a gente tem, se você quiser crescer em qualquer área da vida, você não pode se espelhar em quem foi derrotado. Ah, não, não dá porque falou, tá vendo, ó, meu amigo foi ali e ele quebrou a cara e tal. Então, assim, eu acho que cada pessoa tem uma experiência única, pessoal, naquilo que faz. Então, assim, o Roberto considera um cara pra mim, dos melhores. Aí eu liguei pro... consegui o telefone dele na época, liguei pra ele, ele nem sabia quem era eu. Aí eu falei, ele falou, olha, Cláudio, eu não dou aula mais, eu me afastei da escola de música. Tô cuidando de alguns assuntos, estudo e tal, mas aí me indicou outro rapaz, que foi o Cacai Nunes. Na época eu tive acho que uma ou duas aulas com o Kaká, e depois a gente, nossas agendas não se cruzaram mais, e aí também depois não teve mais tempo e as coisas. Certo é que eu passei a estudar só. E olha como são as coisas. Eu agora em 2014 consegui um tempinho, uma vaga para mim entrar na Escola de Música de Brasília, que sempre foi um sonho estudar música.
Claro.
E de repente isso coincidiu justamente com o retorno do Roberto à Escola de Música. Ele estava mais de 4 anos
afastado, né?
Foi cuidar do mestrado dele, fez mestrado, agora está concluindo o doutorado dele em viola caipira pela Universidade de São Paulo, pela USP. Então, assim, de repente hoje eu tenho essa alegria de ter o Roberto como meu professor.
E é bom lembrar também que ele é o sujeito que fez um livro no qual ele catalogou, ele fez uma...
Porque a viola...
A enciclopédia da viola, digamos assim.
Porque a viola é o seguinte, a viola ela é um instrumento que geralmente, até hoje pelo menos, tem reinado, né, quando se fala de viola caipira, tem reinado essa questão da oralidade, de passar, o meu tio era um violeiro muito bom lá em Minas, nossa, meu avô foi violeiro. Então vem aquela história de família, né? Igual os irmãos Cravinhos, no interior de São Paulo, né, que a gente sabe... que é, acho que, a quarta geração de violeiros, ou quinta, e por aí vai. E dupla na família nasce todo dia, né? E quer dizer, então assim... E o Roberto, quando começou a estudar, ele até me falou disso, quando eu comecei a estudar com ele na escola de música, ele, há 30 e tantos anos atrás, o professor, o então diretor da escola de música, convidou ele para ir dar aula, e ele falou, Cláudio, não tinha material, não tinha nada. Então ele foi atrás daqueles conhecimentos populares, e foi passar aquilo para uma linguagem didática. Então, como é que se escreve na pauta, por exemplo, o pagode viola? Então, ele foi passar para o papel, para que esse conhecimento seja eternizado de uma forma padronizada. Porque o nosso grande problema na viola hoje é porque não existe uma padronização.
Só para você ter uma ideia... A história das afinações de cebolão...
Nós temos mais de 25 afinações diferentes. Só para você ter uma ideia. Então, assim... E aí quando você vai entrar para a parte teórica das peças, fica difícil você saber.
Mas isso se deu por conta do abandono, né, nos sertões, em que as pessoas tinham que ir passando uma para outra,
isso.
A deficiência do acesso à literatura, a deficiência do ensino, a marginalização do instrumento.
Do instrumento, com certeza, né? É verdade.
Aí as pessoas iam arrumando soluções pessoais, né?
Cada um se virando como pode, né? Até hoje a gente tem isso ainda, deu... Tem muita gente que me escreve, me manda e-mail, olha, você pode ensinar aquilo, olha como é que faz aquela coisa. Eu, quando fui estudar viola também, a mesma coisa, saí catando por aí, fui ligando para fui pegando pela internet um blog, um vídeo, uma coisa. E até hoje, se você entrar no YouTube, você vê muitos vídeos, mas você vê pouca coisa assim de qualidade didática mesmo, para você chegar e aprender por aquilo ali. Tudo assim.
Sim, a primeira vez que foi, se eu não me engano, foi em Campinas, se eu não me engano, primeira vez que a viola entrou na universidade, né?
Foi, eu acho que foi na Universidade de Campinas.
Porque foi o Ivan Vilela e...
O Ivan é um grande violeiro, um grande pesquisador também, assim como o Roberto Correia. Eu, inclusive, conversei com o Ivan, que é um amigo, assim, que a gente se fala pela internet. E o Ivan me deu uma dica também, um tempo atrás, muito interessante. Eu estava preocupado com essa questão de técnica, de teoria, de acrescentar no meu trabalho de viola. E eu mandei uma mensagem para ele, falando, Ivan, o que eu faço? Como é que eu faço? E ele falou assim, Cláudio Ivan, faça o seguinte... Você não vai evoluir partindo da técnica para o repertório. Você vai evoluir do repertório para a técnica. Então ele falou assim, aumente o seu repertório, amplie o seu repertório. À medida que você for ampliando o seu repertório, você vai sendo exigido técnicas diferentes, entendeu? Então você vai se exigir. Aí você vai buscar aquilo para aquela coisa. Daqui a pouco você está reunindo quase todas as técnicas.
Essa dica vale para quem está ouvindo você agora nesse momento? Vale para quem está querendo começar? Para outras pessoas ou é para alguns casos só?
Não, eu acho que vale para todos hoje. Se você, por exemplo, alguém quer aprender a tocar viola. Primeira coisa, eu acho que o básico da viola, se eu for dar aula hoje, qual que é a primeira coisa que eu vou dizer para a pessoa? Além de falar do instrumento naturalmente, eu acho que a primeira coisa que ele tem que aprender é isso aqui, ó. Só com a mão direita. Isso aqui é um ritmo mais tradicional de viola, que chama-se cururu.
Cururu.
A partir daqui, isso aqui é um acorde feito, o ré natural, solto, sem você usar a mão esquerda.
Mas você já tocou a música inteira só com a mão
aí
direita.
Aí se você colocar aqui, ó. só com uma mão, só com dois acordes, você toca um monte de música. Aí você vai formando um repertório.
Mais do que rock and roll, né?
Faz o que rock and roll.
Três acordes se faz muita música, né? Por Muito aí. Bem, vamos ouvir do disco outra coisa? O que vai ser a quarta de hoje do disco?
A gente pode ouvir Memórias de um Sertanejo, que é a número 7, que é uma música que eu fiz aí pra lembrar o sertão, que é a minha alma sertaneja.
Madrugada, montado no alazão, fui em busca da malhada e do meu boi azulão. Eu saí em disparada, sem saber a direção. Fui em busca da malhada e do meu boi azulão. Perdi pelo caminho, nas brenhas de um grotão. Não encontrei a malhada, nem o meu boi azulão. Ei, sertão tem mistério e não tem explicação. Tem o canto das araras, a força do gavião. Tem o encanto das águas, as aves de arribação. A moça toda prendada, divina inspiração. A minha linda malhada e o meu belo azulão, perdidos pelas quebradas da minha doce ilusão. Ei, sertão. Na cidade, disfarçando a solidão. Não tenho a felicidade que eu tinha lá no sertão. No meu peito a dor doída me corrói o coração. Não vejo minha malhada, nem o meu boi azulão. Nos meus olhos só saudade dos banhos de ribeirão, das noites enluaradas e dos beijos de paixão. Ei, sertão.
Você está com Escala Brasileira.